Olá a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a um novo episódio do Papagaios na Cloud. Hoje temos aqui a nossa última edição do ano, acho eu, acho que não vai haver mais nenhuma. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado de todos para encerrar aqui este ciclo de 2025, Bruno dos Reis. Bem-vindo de novo aqui ao Papagaios na Cloud que tu próprio desenhaste.
É sempre muito bom voltar aqui.
De certeza, claro que sim, claro que sim. Temos hoje aqui uma audiência, pela primeira vez também, mesmo aqui à nossa frente. Temos um dos atores que vai estar na peça que estreia já à frente, e vocês vão falar sobre isso, já em dezembro, 13 e 14, Tudo em Avignon e Eu Aqui, com o ator Yuri dos Santos.
Oi, oi.
Muito bem-vindo, Yuri. Obrigada também por fazeres parte aqui deste podcast. E temos aqui duas convidadas especiais que eu vou pedir também que se apresentem, Ruth.
Olá a todos. Eu sou a Ruth.
Ruth Fernandes.
Raptada para aqui.
Sim, foi, não foi? Foi um rapto. Olha, eu também não tenho nada a ver com isso. Isto é. Escapa-me. Este podcast escapa-me sempre.
Nas mãos, não é?
Como?
Pois, a mim também.
Como é que chegaste a este palco, Ruth?
Ora bem, neste preciso momento eu vim a uma visita de estudo com os meus alunos. Vínhamos conhecer aqui o espaço cultural, o Centro Cultural Vila Flor. E a meio, não é? Raptaram-me aqui para o podcast.
Mas quem é o culpado, o principal culpado disto?
Sempre o Bruno dos Reis.
É o Bruno?
Ok. Sim.
Não, o João hoje.
Eu acho que aqui há um combo entre o João Lopes.
Eu okay. Acho que sim.
Eu também achava que havia aqui
um. Nós combinámos com o João. Normalmente nós ainda por cima fazemos sempre o podcast com um aluno ou alumni da Universidade do Minho. E eu e o João ontem trocámos uns olhares, estavas cá tu, Ruth e a Sofia, e nós pensámos, e são exatamente estas pessoas e os seus alunos que vão sofrer um bocadinho amanhã connosco.
Ok.
Amanhã.
Tão bom. Um acidente ainda por cima premeditado.
Foi um bocado.
Ótimo, ótimo. Muito bem. E temos ainda uma convidada especial, acabada de arrancar ali da audiência. E como é que tu te chamas aí ao fundo?
Olá a todos. Sou Beatriz Gonçalves.
Que idade é que tens, Beatriz?
Tenho 14.
E tu estudas na escola?
Arqueólogo Mário Cardoso.
Ok. És uma das alunas da Ruth, portanto?
Sim.
Ok.
Uma das vítimas.
É a primeira vez que estás a ser raptada?
É.
E como é que está a ser a experiência?
Não sei.
Tá. Vais descobrir. Aqui o resto da turma concorda com este rapto da Beatriz, está bom? Não sei se conseguem ouvir, mas eles estão entusiasmados.
Um grande coro a ti de cinja. Que é muito
boa, boa, boa. Então, o que é que nos traz cá hoje, neste último episódio? Se calhar vamos ter que fazer imensas perguntas aos dois, aos três, aos quatro. Eu menos hoje, como são tantos, eu vou descartar tudo. Vou descartar tudo para vocês, vou passar mesmo a batata quente. Mas acho que estamos todos muito curiosos para saber sobre esta estreia, que acontece já este mês. Mas eu pergunto-te, com esta peça, com o título Tudo em Avignon e Eu Aqui, preferias estar lá fora? O que é isto de olhar?
Olha, eu acho que é mais bonito quando os espetáculos não conseguem realizar aquilo que o título promete. Porque dessa maneira acabam por ser eles próprios a tragédia que tentam invocar, não é? E portanto o título foi lançado há muito tempo antes de termos bem fixado o que é que seria este espetáculo. Aliás, a última cena ainda não está escrita. Apesar disso, pareceu-nos um título muito apropriado no sentido em que a premissa, ou seja, na realidade há vários fatores a operar neste sentido do espetáculo se ter lançado este precipício, que é, em primeira instância, uma certa desilusão que eu já carrego há algum tempo, e lamento tornar isto acerca de mim, mas enfim, uma certa desilusão que eu já carrego há algum tempo com o teatro em formatos mais convencionais. E isto se calhar tem menos que ver com o teatro do que tem que ver comigo a fazer teatro dessa forma e dessa maneira. E depois, este ano foram os 20 anos do Centro Cultural Vila Flor, e pareceu-nos que seria se calhar condizente que o primeiro espetáculo da minha direção artística, chamemos assim, aqui no Teatro Oficina, fosse um espetáculo que se debruçasse sobre esta coisa de fazer teatro nestes grandes equipamentos, de forma mais ou menos convencional. Portanto, Tudo em Avignon e Eu Aqui pareceu-me bem, na altura em que surgiu. Agora o espetáculo é quase outra coisa, ainda sendo a mesma, mas é quase outra coisa. Mas é sempre assim, nós começamos sempre com ideias muito grandes e elas acabam sempre um bocadinho mais pequeninas.
Estás a falar imenso e muito bem. Eu estava a pensar uma coisa, que esta audiência, se calhar, não sabe o que é,
pois é.
E não há problema nenhum, sei que estamos aqui para conversar convosco. O que é este Avignon? O que é o Festival de Avignon? Que importância é que tem para o teatro? Que assombro é esse, não é? Esta imagem? Porquê que de repente esta peça tem este nome? O que ela carrega, afinal?
Avignon, que já foi uma cidade papal há muitos anos, é neste momento a cidade francesa que acolhe o Festival de Avignon, que é um festival curiosamente dirigido por um português, pelo Tiago Rodrigues, por um grande dramaturgo e encenador chamado Tiago Rodrigues, e é um festival que carrega em si, de certa maneira, uma certa, como dizer, ainda esperança no mundo, no sentido em que é, se calhar, o festival de teatro mais importante que existe no mundo. E como o teatro é uma forma de nós olharmos para o mundo de uma forma diferente, darmos um passinho ao lado e olharmos para o mundo e trazermos esse olhar aqui para cima de cena, a Avignon acaba por ser, de certa maneira, ou pode ser, hipoteticamente, se calhar, como dizer, como explicar isto a criança? Que idade vocês têm? 13.
Pois, é o desafio da educação. Força.
Queres explicar tudo? Rui?
Não, estás a dizer muito bem. Acho que eles também precisam de ouvir outras coisas, outras vozes.
Nós costumamos colocar no teatro alguma esperança para ele próprio pensar o mundo, levar-nos a lugares melhores. Nós colocamos nele a responsabilidade da imaginação também, de vermos novas coisas, novos mundos, de vermos as coisas de uma forma diferente. E, portanto, se calhar aquele que será o maior festival de teatro do mundo será o lugar onde estão reunidas pessoas com uma grande imaginação, pessoas que são capazes de imaginar um futuro para nós todos, ou são capazes, pelo menos, de colocar uma lupa diferente naquilo que é o mundo presente. Estão-me a fazer entender mais ou menos bem? Boa. E, portanto, tudo em Avignon e eu aqui carrega consigo uma certa desilusão. Não no sentido de não conseguir comprar os meus bilhetes, não no sentido de o meu espetáculo não foi escolhido para ir a Avignon, mas no sentido em que, por vezes, nem todos nós somos capazes de conseguir imaginar um futuro diferente.
Sim.
É? E esta coisa do teatro também tem esse paradoxo que traz sempre para cima do palco uma recriação, uma representação, uma repetição, portanto, uma certa fantasmagoria do passado. E é um bocadinho paradoxo no sentido em que, se aqui acima do palco está sempre o passado, como é que é a partir daqui que nós conseguimos imaginar o futuro? É mais ou menos isso. Um bocadinho complicado, eu sei. E aborrecido, talvez. Mas, no espetáculo, apesar de tudo, há cowboys. Não é, Yuri?
Exatamente. Portanto, o que não tem de giro no nome, com certeza há de ter no espetáculo. Os cowboys.
Quem é que tu... Que personagem é que tu interpretas no espetáculo, Yuri de Santos?
Bom, eu interpreto Chalino Sanchez.
Acham que é um bom nome para um cowboy, Chalino Sanchez? Temos alguns sims e alguns nãos. E se for dito de forma mais... Diz lá de forma mais...
Melhor que do que disse neste momento, Chalino Sanchez.
já soa melhor assim? Ah, ok. Boa, estás a ver?
No espetáculo vai soar ainda melhor.
Mas temos que conhecer esse Chalino, porque tem uma história incrível. E Yuri,
é verdade.
Conta-nos um bocadinho sobre essa personagem então que tu vais trazer a palco.
Bom, o Chalino, pelo menos a... A base do Chalino que nós estamos a tentar recriar existiu mesmo, o Chalino Sanchez, era Rosalino Sanchez Félix, bem difícil de dizer, por isso Chalino Sanchez é bem mais fácil, ele escolheu bem o nome. Era um cantor de corridas, que teve uma infância um pouco complicada. Como é que eu digo isto para...
Não, acho que não precisa de falar na infância dele. É um tipo que fugiu do México para os Estados Unidos, porque estava a fugir à polícia, na realidade, e na prisão começou a cantar corridos. Corridos é uma música típica do México em que se cantam a vida dos vilões, dos cartéis, da malta que tem do crime. Pronto. E o Chalino era uma figura que cantava estas coisas. Era um cowboy que cantava estas coisas.
E meio que se tornou uma lenda que ele próprio criou, visto que as histórias que passam para os dias de hoje do Chalino são especulações, não há bem certezas em concreto dos momentos, pelo menos, que ficaram marcantes. E o Chalino, no final da sua vida, canta num concerto e recebe um pequeno papel que supostamente diria que, se ele continuasse a cantar, seria morto. E ele decide continuar e pronto, e assim finaliza a sua história pelo menos vivo.
Ele é encontrado alguns dias morto a seguir ao concerto. Não sabe muito bem se foram as mesmas pessoas que o ameaçaram com o papel ou se não.
E nem sabe se o papel era de facto uma ameaça.
Há quem diga que o encontrou, há quem diga que não.
E aqui que entra um pouquinho a parte da imaginação.
Eu achava que sabia do papel, mas também há todo um mito então à volta desta figura, não é?
Exatamente.
Há algum mito porque ele já estava a ser ameaçado há muito tempo e disse há mesmo registros. Aliás, ele foi assassinado por algum motivo. E depois porque alguns meses antes, na realidade, houve uma tentativa de homicídio ao Tchalino durante um concerto por parte de um espectador, e o Tchalino sobreviveu. Esteve durante os concertos ao tiro com a respectiva pessoa e sobreviveu. Então foi-se criando uma certa lenda em torno deste trovador da vida dos vilões, ou da vida do crime, de certa maneira.
Estava a pensar, desculpa, não sei se eventualmente vamos perder aqui alguns dos nossos membros de podcast, mas também para envolver a Beatriz, e porque eu acho que devíamos voltar ao Tchalino, até para pensar que resistência é esta de um artista não sair de palco até ao fim, não é? Até ao limite da própria vida, mesmo que vocês sejam mais novos, não é? Percebermos o que é isto de estar em palco, ser um tudo ou nada. Beatriz, o que é que tu achas, e pegando nesta ideia de um artista em palco e de uma força, não é, de vital, de estar ali, de resistência, para que é que tu achas que serve o teatro afinal?
Pergunta tão difícil, olá, Beatriz.
Beatriz,
boa sorte.
Podes sempre passar tudo o que não quiseres para o Bruno dos Reis, que é este aqui no meio, estás a ver? Podes passar para ele. O que é que tu achas que o teatro, o que é que ele nos pode fazer pensar, sentir? O que é que tu sentes sobre isso?
Então, o teatro pode ter partes tristes e felizes ao mesmo tempo.
Estás ótima. Uma pergunta, tu achas que o teatro deve entreter-nos, ou achas que ele às vezes pode nos puxar o tapete e destabilizar-nos um bocadinho e fazer-nos pensar noutras coisas?
Um pouco.
Sim. Achas que isso pode ser importante?
Depende. Há muitas diferentes opiniões.
Claro.
Olha, e tu já fizeste teatro?
Estou a fazer agora.
Estás a fazer agora?
Neste momento!
Ela entrou na personagem.
Melhor resposta.
Porque o espetáculo também é sobre a vida de uma pessoa. Aliás, até é muito mais sobre isso do que sobre o Tchalino. O Tchalino é uma figura fantasmagórica que aparece por ali, porque eu sou como vocês e gosto de escrever sobre cowboys. Mas até é mais sobre a vida de uma atriz, de uma jovem vimaranense, como eu julgo que tu também és, não é? Que quis ser atriz desde pequena e que vai agora, na realidade, subir ao palco do Vila Flor, acho, pela primeira vez, embora já tenha feito vários espetáculos aqui em Guimarães. É uma coisa que tu já imaginaste para ti?
Ser atriz?
Sim.
Quando andava no sexto ano, sim.
Isso já foi tipo ano passado.
E porquê que afinal decidiste que não?
Eu acho que é demasiado difícil. Eu acho que tudo na vida é difícil, mas o teatro é demasiado.
Ok. Não te consigo demover dessa opinião. Mas não achas que, por ser tão difícil, tão sísifico. Sísifo é um tipo de um mito que está a eternidade a carregar uma pedra acima da montanha e quando lá chega ela volta outra vez atrás. E que por ser tão difícil assim não te vai dar muito mais prazer quando de facto o conseguires? Ou nos breves momentos em que sentes que o consegues? Pode ser, não é?
Sim, mas não sei.
Olha, se calhar havia também, aproveito para te dizer que acho que todos nós que estamos no teatro há momentos na vida em que adoramos e há outros que odiamos. Portanto, se calhar estás na tua fase do ódio, mas é lá de passar eventualmente e vai voltar.
Tem no ano a passar.
Exato. No ano ela passa e depois, se calhar, no secundário já volta o humor outra vez. Por mais andando assim. Acredita, é assim. O teatro é um bocado. É emoções, não é? Não é só em relação ao que vemos, mas é em relação ao que fazemos. Também te posso dizer.
Parece-me que estás a falar de um lugar muito pessoal.
Estou, é verdade. É um lugar muito bocado pessoal. Eu lembro-me que tive que fazer uma pausa também do teatro. Mas depois lá veio outra vez o amor e tive que voltar.
Quando é que tu acabaste... Desculpa, Luísa, estou a fazer perguntas por ti.
Não, vai. Achas que já não estava à espera disso? Eu hoje até nem me preparei nada. É o dia mais relaxado da minha vida neste podcast.
Quando é que tu acabaste a licenciatura aqui na Universidade do Minho, em teatro?
2015.
Ok.
Há 10 anos.
E tu agora estás na direção do CAER, não é?
Do TERP, sim. Teatro em Serra, o Brandão, sim.
Ok. Pronto, era só para deixar esta...
Claro. Ele vai arejando a terra toda, vai levantando. Isto assim é muito mais fácil. Mas isto é importante, pensar sobre o teatro. E claro, nós vamos vendo peças, e às vezes há coisas, há encontros que nós temos que podem ser transformadores. Há coisas que se calhar nos podem desiludir, né? E o Bruno está assim com uma nuvem negra sobre si próprio.
Até dia 15...
15, então, só dar um dia a mais já, pior, porque sabe...
Só vai ficar pior.
Só vai ficar.
Pá, sim, porque, quer dizer, depois 14 ainda há apresentação, eu nesse dia ainda estou a deprimir em casa. Quer dizer, em casa não, num sítio qualquer. E...
Numa valeta. Se eu encontrar em Bureixa, no estar.
Escuro.
Exato, exato.
Eu comprei bilhetes para o dia 13, portanto é pressão. Só põe.
Ah, não, não há pressão nenhuma. Não há, não há, não, aqui nós estamos num podcast, vamos, respirem fundo todos. Mas pensando nisto, que é quando se tenta fazer qualquer coisa de novo, né, há uma série de fantasmas que pairam aqui à nossa volta. Nós estávamos a falar aqui do fantasma do ai, vou dizer mal o nome, Chalino?
Chalino Sanches.
Chalino Sanches. Estávamos a falar deste fantasma, mas há uma série de fantasmas, que é tudo o que já foi feito para trás de nós, tudo aquilo que nós já lemos, tudo aquilo que nós já vimos, todas as experiências, e pensar, isto não é uma pressão que eu tenho, porque eu estou a falar aqui convosco, não é? Em modo podcast, estou muito relaxada. Mas para um encenador e para os atores em palco é a pressão de o que é que eu tenho a dar de novo, o que é que eu acrescento? E eu acho que esta dificuldade também pode ser uma das dificuldades que a Ruth falava, ou até a Beatriz também falava, que é o que é que nós pomos de novo? O que é que eu vou acrescentar, não é? Para não repetir. Porque senão estamos sempre nisto, que é, vou repetir o que já foi feito, olho para trás e vou buscar, é uma revisitação ou um revivalismo. E então estamos nesta coisa, que é muito andar à volta, tipo um ratinho, sabem, andar ali à volta, e não conseguimos quebrar um círculo. Yuri, pensando nisto, não é? Com estes fantasmas todos, não é? Que possam pairar, e tu que vens e és um fantasma em palco, como é que nós plantamos este assombro, não é? E permitimos que ele seja motor para qualquer coisa. Nós temos que ter um horizonte qualquer. Olhamos e temos que ver qualquer coisa que conseguimos partir. Até, é isto que também nos dá aquilo que se chama esperança, não é? Sermos mais esperançosos com o que fazemos, com a arte, com a cultura, com o mundo, com a sociedade, com a política. Portanto, o palco muitas vezes é aqui uma espécie de microcosmos onde as coisas se agitam e nós encontramos uma luz. Portanto, isto para tirar, para também para abrir um bocadinho aqui as nuvens negras.
Sim, achas sim, que... eu concordo. Eu, se bem que acho que toda a gente, pelo menos, está envolvida com teatro, e aparentemente já desde o sexto ano. Pensei que a parte da dúvida vinha um pouco mais tarde, mas está a começar mais cedo. Acho que todos vamos fazendo pequenas pausas. Eu próprio também tive que dar a minha pausa do teatro durante uns aninhos, e retomei agora. Lá está, para respirar um pouco e para nos afastarmos e, no meu caso, pelo menos pessoal, perceber que faz falta. Acho que é isso. Torna-se cansativo enquanto lá estamos e depois, quando vamos respirar um pouco, não conseguimos não voltar ao palco ou escrever ou seja lá como a forma que acrescentamos alguma coisa ao teatro. E acho que é pelo facto de ser um local, pelo menos para mim, o palco, que é um pouco o porto seguro. Há pouco estavas a dizer que o podcast é mais tranquilo e no palco não, eu sinto um pouco ao contrário. Um pouco mais nervoso aqui no podcast, eu prefiro estar em palco a fazer a minha personagem, o meu trabalho, e acabar ali.
Deixa-me fazer-te esta pergunta neste seguimento, que é, que tem a ver com isto, de será que nós ficamos cansados desta coisa da nostalgia toda, que é... Será que isto nos cansa de tal forma que nos impede de imaginar algo novo? Sabem quando nós ficamos mesmo saturados de... E isto de repente é... Vai, Bruno.
Eu senti que ele estava...
Estava a aquecer. É uma capacidade, não é, de inovação profunda.
Eu acho que, ou seja, isso na realidade é uma corrente filosófica, é uma corrente artística, esta ideia de que parece que há cada vez mais um assombro do passado que não nos permite imaginar um futuro que lhe seja diferente. O Fischer, ou seja, toda a obra do Fischer é em torno disso, foi sobre a forma como modificámos tanto o passado que não conseguimos imaginar um futuro que não seja retrofuturismo e por aí fora. E na realidade começa com estas idades, começa com as crianças, porque o capitalismo, de certa maneira, lamento estar a usar estes termos assim, mas o capitalismo, de certa maneira, percebeu que os seus melhores clientes seriam sempre as crianças. E nós comodificamos tanto as nossas vidas desde a infância, por isso é que também surgem estes heróis surgem estas figuras no nosso imaginário de forma recorrente, o cowboy, os super-heróis, por aí fora. Aliás, o cowboy é um super-herói curioso porque é o único que nunca desce para a farda. O cowboy na cama é o cowboy na cozinha é o cowboy em todo lado é o cowboy, enquanto que o Batman tem o privilégio de vez em quando ser o Bruce Wayne, não é? Acho eu. Mas todas estas figuras que nós imaginamos e que populam, de certa maneira, o nosso imaginário, foi uma coisa que nos foi vendida, de certa maneira, quando nós éramos muito garotos, muito, muito miúdos. E evidentemente que, ou seja, eu não sei se consigo imaginar o que seria um... Aliás, não consigo definitivamente imaginar aquilo que seria um imaginário diferente para mim, tivesse eu tido uma vida diferente em criança. Sei que é um problema, se calhar, dos nossos tempos, não conseguirmos imaginar um futuro fora deste tempo, fora daquilo que o ameaça, fora daquilo que já cristalizámos, de certa maneira. E isso, artisticamente, reflete-se também de inúmeras formas, da forma como a música se agarra cada vez mais ao sampling, mais uma vez a repetição de repetições, ou seja, não sei. E o próprio teatro não é inocente desta perpétua reciclagem. É isso. Não sei muito mais o que dizer sobre esse assunto, porque estou um bocadinho cansado de pensar sobre esse assunto.
Claro, então me falo. Não estou a brincar.
Ok, obrigado.
Não, mas só para pensar também no capitalismo e para partir um bocadinho isso, que são ideias que estavas a falar, correntes filosóficas, acho eu que também deve estar a pensar no Mark Fisher e também, obviamente, antes com... E falamos também antes sobre isso do Derrida e a ontologia, que é mesmo uma ideia de um fantasma que regressa, mas para vocês perceberem a coisa também do... Estou a falar a vocês, aqui a audiência que temos hoje, do capitalismo como qualquer coisa que é muito acelerada. Vocês sentem que às vezes o nosso tempo é muito rápido, estamos sempre a produzir coisas, estamos sempre a ter que fazer coisas, estamos sempre cheios de trabalhos de casa, estamos sempre cheios de testes. Esta coisa acelerada é um bocadinho uma ideia do capitalismo, não é? Que nos acelerou de tal forma em que, de repente... Estamos aqui num lugar em que já nem temos espaço para olhar, ver mais longe.
Acho que essas crianças, repara a bela ironia das coisas. Está tudo bem, podes fazer isso à vontade, a sério. Mas estavam a ver-nos através do telemóvel porque estavam a gravar.
Fui eu que pedi para registar.
Estás a ver? Ah, olha, opa, afinal...
Foi para registar, foi.
Claro.
Foi um pedido.
Não.
Pegando a velocidade das coisas, eu também vou ter que
adaptar. É, não é? Eu ia dizer... Pois, é isso.
Também ia ter... que as pessoas não ouviram, não terão ouvido lá. O João Lopes, o cozinheiro deste belo rapto. Olha, Beatriz, gostei muito de conhecer.
Sim.
Oh, obrigada.
Obrigada, Beatriz.
E a vocês também. O Ruben. O Ruben já se foi embora.
O Ruben já se foi embora.
Foi uma consulta? Ok.
Aquela consulta das 5, todas.
Claro, de selagem de tancismo.
Sim.
Eu também já tenho muitas consultas em que, na realidade, me sentei numa plateia para ouvir um podcast e, de repente, é mesmo esta consulta que eu tenho agora neste momento.
É mesmo esta. Tinha mesmo esquecido que tinha, não é?
Exatamente. E o João Lopes estava aqui a fazer um sinal de que as crianças têm que sair. Queres dar a voz à Beatriz uma última vez?
Beatriz? Vou dar a voz uma última vez. Se eu sou temos aqui um intermediário entre nós.
Fantasma entre nós.
Completamente, é o fantasma. Beatriz, primeiro, achas que vens ver esta peça que vai estrear aqui neste palco, porque será no palco principal, sim, aqui do Centro Cultural Vila Flor. Gostarias de vir a esta estreia, tudo em Avignon e eu aqui, agora que já a conhecem tão bem, estão todos convidados, obviamente, eu faço aqui a pergunta à Beatriz.
Acho que sim.
Achas que sim?
Mas vais acompanhada, não é?
Acho que sim.
Ok, não sei se... Que hora que vocês têm? Já perguntei isto da 13, não?
Pois, eu acho que não é para a faixa etária.
Mas acho que vais aborrecer em alguns momentos, ok? E acho que te vais divertir muito noutros. Pronto, é o máximo que eu posso dizer.
Caso não tenham idade, podem-se esperar que o Bruno dos Reis faça uma revisitação da peça.
Eu não sei se quero muito revisitar este... Vou decidir depois de ele estrear.
No dia 15.
Exatamente. No dia 15 vou decidir se quero revisitar o espetáculo.
Desde que se avise quando...
Sim.
Claro.
Na realidade ele vai ser revisitado, mas de formas diferentes. Porque ele abre um lugar para onde, na realidade, eu estou muito entusiasmado, que são os espetáculos do ano que vem. Porque este espetáculo começa, ele abre, na realidade, com um acidente de automóvel, que aconteceu mesmo à Rebeca Cunha, que é a tal atriz de que eu falava, E o primeiro espetáculo do ano que vem começa, ou seja, não começa. O espetáculo é uma viagem de automóvel, de mesmo dentro de um automóvel. E depois o terceiro será outra coisa mais à frente. Eu acho que até já posso anunciar o título porque eu gosto muito dele. Não é uma rave, é apenas longe. E portanto, nós partimos deste lugar, que é o palco do Centro Cultural Vila Flor. Depois viajaremos até um lugar que não será uma rave, será apenas longe. E ainda não sei muito bem onde... Quer dizer, sei. Na verdade, sei. Mas acho que não me ficará bem anunciar. Do segundo espetáculo desta hipotética trilogia, ou destas coisas, destes nomes, mas é uma coprodução com o Teatro Municipal Constantino Neri e a Matosinhos. Portanto, na verdade, são duas viagens de automóvel, uma para cá e uma para lá. E o terceiro é coproduzido pelo 23 Milhas, em Ilha. Que é mais longe ainda. Depois vamos ver.
Pronto. E esse ainda não pode.
Esse vai viajar bastante, o último espetáculo vai viajar bastante. Eu acho que é um bocadinho irónico que este viaje muito pouco e que o segundo seja de facto a viagem e o terceiro viaje muito, mas se esse ainda não posso, desculpa.
Se podes falar um bocadinho sobre esse terceiro, ou se esse terceiro momento já pode ser.
É uma rave, é literalmente uma rave. Bom, não é...
Há tanto o segundo como o terceiro,
não,
tem...
O segundo é uma viagem, mas é uma viagem de automóvel. O terceiro é que é uma rave.
Ok, desculpa, eu tinha percebido.
É isso.
Então vamos despedir. Beatriz, obrigada por ter estado aqui.
Vamos despedir do podcast.
Não, do podcast não. Estamos só aqui a fazer uma troca de intervenientes.
Podemos cruzar o vosso palco.
Se podem cruzar o palco. É assim, eu acho que neste momento tão escangalhado que está este episódio, por minha causa...
Como é óbvio, toda a gente sabe.
Eu acho que podem.
Sabem que há sempre a possibilidade de haver cortes, mas claro que não há, porque eu sempre que disse isto, apareceu no podcast, isto pode ser cortado. Portanto, eu já assumi que tudo aparece. Portanto, podem atravessar aqui estas tábuas.
Malta, qual a aborrecida que foi de 1 a 10? 2? Ah, fixe. Então...
2. Olha, 2 foi bom, porque eles foram sinceros. Se eles tivessem dito 1, estavam a mentir. Ou 0. 2, acho que é alguma
sinceridade. Mas eu acho curioso, terem sido tão consensuais... Vários, o número 2, terem escolhido exatamente o número 2.
Olha, mas foi uma boa plateia. Beatriz, até já.
Até já.
Até já.
Até já, Beatriz.
Obrigada a todos, obrigada a Ruth também, até já. Muito fixe.
Vamos dar alguns segundos para estes fantasminhas abandonarem o palco. A Mafalda vai se sentar aqui mais para a frente para olhar bem para nós, porque nos adora.
Vamos voltar aqui a esta conversa, porque eu tenho... ainda muitas coisas para vos perguntar, mas uma delas, obviamente aquela que eu fiz à Beatriz, se calhar era das mais difíceis, mas era das que eu mais senti na breve sinopse que existe já para esta peça e para a estreia. Há uma relação profunda com o teatro e o seu e o seu futuro, não é? Há uma descrença no teatro, mas também me pergunto se este lugar, esta desilusão, que até já se falou desta palavra aqui, se ela pode ser motor de criação, se é possível a partir de um lugar mais escuro, onde se vêem poucas saídas ou entradas, se é possível a partir daí produzir uma peça para palco que repensa a sua posição. A partir daqui, o teatro... Como é que isto... Eu sei de onde é que surge, mas quero que nos fales um bocadinho sobre isso, já nos falaste, mas...
Olha, eu acho que... O curioso é que eu, por exemplo, há uma coisa que me faz muita impressão, que é quando a poesia só consegue escrever acerca da poesia. E o teatro é a mesma coisa, só que é inescapável que ele apareça enquanto tema, bem em cima do palco também, inclusivamente, quando a estética da realidade é esta dos nossos dias, que é da representação. Não é que não é que isto não tenha sido sempre uma sombra, de certa maneira, sobre aquilo que é, aliás, a partir do momento em que existe esta coisa da consciência, existe de certa maneira uma sombra de representação sobre as coisas, mas este tema da representação e do que será de facto, de certa maneira, a realidade, acho que nunca, enfim, nunca esteve tão presente em todos nós, pelo menos. E, portanto, é inescapável dessa perspectiva. E eu acho que, de facto, é um tema... Não é um tema, é o lugar onde a peça gira, onde o espetáculo gira. mas é também desse lugar que eu quero, ou que sinto vontade de fugir, e é por isso que os próximos espetáculos não vão tocar sequer no tema, não consigo sequer que toquem no tema, porque para mim, embora este seja o início de uma, eu agora estou a falar de uma forma muito pessoal, mas para mim, embora este seja o início de uma, eu não gosto, odeio esta palavra da trilogia, mas o início de um percurso de 3 espetáculos, para mim é um fim.
É uma morte anunciada, isto?
É uma morte anunciada, é uma morte de uma forma de fazer, pelo menos, que me tem desiludido, que me tem aborrecido, não é? E também, de certa maneira, se é possível, a partir deste lugar de desilusão, haver uma luz de esperança, eu acho que inevitavelmente sim, mas é necessário reconhecer nela a sua própria tragédia, no sentido em que toda esta coisinha do teatro não é muito diferente das nossas vidinhas, em que me parece que ficam todas aquém. Eu acho que nós desejamos baixinho, nunca desejamos aquilo que realmente queremos, né? Com medo, se calhar, de não conseguir realizar, não é?
Nós, e de ser um falhanço.
De ser um falhanço.
Medo do falhanço.
Nós temos hábito de colocar grados nos nossos precipícios. Gostamos de espreitar para eles, mas com a relativa de segurança de saber que não nos vamos despistar para eles abaixo. E o teatro, sobretudo estes equipamentos, com as suas normas, com as suas, enfim, impossibilidades, com as suas, enfim, acho que, não sei se não comodificamos a nossa própria forma de imaginar, se não lhe metemos grados, se não... Entendes o que eu quero dizer? E isso parece-me que foi a nossa forma, parece-me que é... Nós encontramos uma forma de imaginar baixinho, com medo do que seria imaginar verdadeiramente.
Uma forma muito comodista.
Uma forma muito comodista de imaginar. E por isso é que se calhar a rave até me interessa mais, não nem particularmente a rave, mas a festa. Interessa-me mais no sentido em que na festa tudo é possível. Porque na festa...
Mas a rave não é uma festa qualquer.
Não, não,
escolheste, não escolheste o aniversário do tio
não,
Manel.
Não, escolhi o aniversário do tio Manel. Porque a rave, para já, tem este lugar desterritorializado, em primeira instância, de não saberes em concreto do lugar onde é. Parece que é a festa no lugar do fim do mundo. E depois tu não sabes quando é que vai acabar. Ela tem início, mas tu não sabes quando é que ela tem fim. E há um sentido total de entrega, de possibilidade de entrega. E o sentido e há um sentido... quase imanente de aceitação de quem está à tua volta, entendes? De haver um lugar coletivo para onde se vai, mas cada uma daquelas pessoas vai no seu próprio percurso. E isso é uma potência que eu julgo que falta à maioria, não a todos, mas à maioria do teatro, que é imaginado para estes lugares, pá. Estou farto destes lugares, estou a falar de forma demasiado honesta, se calhar. Mas isto, o espetáculo atirou-nos com força, sabes? Nós começámos a partir daqui deste lugar, que é, será que é possível imaginar um futuro diferente no teatro? Ainda é possível imaginar um futuro diferente no teatro? E eu, pelo menos, comecei um bocado revoltado com esta forma teatral, se calhar com a minha forma teatral, e de repente aquilo que acontecia em torno do teatro parecia que me devolvia com o dobro da força essa revolta, e que o teatro, este espetáculo dizia: eu não vou conseguir ser realizado. Eu não vou conseguir ser realizado. Eu não vou conseguir. Parece que há uma maldição em torno deste espetáculo, o que é curioso, porque parece que há uma maldição em torno da vida da Rebeca e parece que há uma maldição em torno da vida do pai dela.
Rebeca, que ainda não falamos. Mas que é? Falamos pouco, falamos como atriz vimaranense.
Certo.
De repente há este lugar também da personagem e da atriz em palco. Não sei se isto também interessa, este lugar da autoficção ou de... Enfim.
A Rebeca é um eixo central deste espetáculo. A vida dela é um eixo central deste espetáculo. Mas eu prefiro não falar por ela, porque já falo tanto por ela no espetáculo e isso já me incomoda, já me deixa até num lugar frágil, de dúvida em muitos momentos. Que me sinto incomodado a falar por ela. Porque acho que o espetáculo também é sobre isso, não é? Ou seja, o Chalino aparece porque é um paradoxo, não é um paradoxo, ele é par da Rebeca, mas ao mesmo tempo antagonista da Rebeca, no sentido em que A Rebeca, enquanto personificação, chamamos assim, enquanto representação de uma pessoa que quer ser atriz desde criança, não sabendo muito bem porque quer ser atriz, embora sabendo que isto lhe desce do pai, e passando a vida à espera do papel para poder subir a cena, de certa maneira, e até haver uma certa, enfim, uma certa desilusão, um certo desalento em torno dessa espera, o Charlie não é o oposto, que é o, não é o papel que me vai tirar daqui de cena. Não é ninguém que vai escrever por mim. Eu venho aqui para a cena, eu vou cantar aquilo que quero e ninguém cantará por mim. E se isto significar a minha morte, então significa a minha morte. E portanto funciona, funciona enquanto par, mas ao mesmo tempo funciona enquanto, não par romântico, não é nada disso, era o que mais faltava, mas funciona enquanto, enquanto uma figura.
Estava. Era o que mais faltava, um par romântico em palco agora. Neste grande, neste grande dramalhão, nesta tragédia em palco, este colapso do teatro no, como um todo.
Eu acho que é divertido, eu acho que é muito divertido.
Porque... Divertido, que não parece nada. Até agora,
desculpa.
Isto está no lugar de...
Não é divertido, é isso. Até acabares. Se torna divertido mesmo no momento do espetáculo, pelo menos para mim.
Claro, mas isso é importante trazer, que é o humor então, Yuri. Pode ser usado aqui como ferramenta crítica de... É uma espécie de bisturi para esta gestão de colapso, porque eu acho que isto é muito... É claro que é muito importante pensar sobre tudo o que o Bruno está a dizer, e é a origem desta peça, se calhar, de todas as coisas que foram falando, mas quando se lê a sinopse percebe-se que há aqui qualquer coisa... Enfim, há aqui um lugar também algum, não sei, um deboche qualquer. Nisto tudo. Eu gostava que tu também partilhasse onde é que está aí o humor. Tu vestes este manto branco, tu fantasma em palco, não sei.
A parte do humor acho que vem do resultado, né? Porque é tudo muito sobre a impossibilidade de fazer algo, a impossibilidade de imaginar um pouco mais além, e no entanto, dia 13 lá estaremos apresentando o resultado final.
Isto já, assim, tem... se divertes, acho que te divertes a disparar balas a fingir.
Ah, claro, claro. Eu, no caso, interesso-me mais pela parte de brincadeira. Aliás, foi por isso que me quis tornar ator. Acho que era para justificar continuar a brincar mesmo em adulto e, se possível, receber por isso, que é sempre bom. Portanto, quando se começa a colocar muitas questões sobre o porquê de estar aqui, como é que se vai fazer isto, o ator é o ator dentro do teatro, quem é que está a escrever isto e para quem, pronto, que acho que é um pouco das questões que estão neste espetáculo, é aí que começa-se a perder um pouco o humor e vem a nuvem negra por volta do...
Sim.
Do...
É uma relativa distância, tem graça, não é? Tem graça à miudeza também da questão. O quão ridículo sequer é esta questão no cômputo geral das coisas. Embora, enfim, não é bem sobre a possibilidade de uma ou outra pessoa fazer em teatro, não é bem sobre a minha desilusão em concreto, eu, homem privilegiado, com um salário ao fim do mês, e etc. Não é bem sobre isso, na realidade é sobre... se calhar uma época que cada vez mais faltam as grandes ideias e porque é que nós não somos capazes de as ter, e porque é que se calhar é até menos neste lugar em que, de certa maneira, há tanta coisa que já cristalizámos em formas de fazer, em formas de pensar, em formas de falarmos uns para os outros, que é uma coisa também que o teatro tem a fazer uns para os outros, mas para um certo clube restrito, de certa maneira.
Mas isso.
É. Portanto, se calhar não é assim tão comezinho, não sei se eu posso dizer desta maneira. Porque eu acho que é até um problema muito de espectro muito amplo, que é porque é que não conseguimos ter melhores ideias para o fim de tudo isto?
Mas era uma coisa.
Bem.
Se nós olharmos para o mundo com toda a nossa atenção, nós vamos abaixo completamente, não é? Se nós olhar... Quanto... Claro. Não estou a dizer isto de uma forma... Vamos fazer de conta que não está. O que eu quero dizer é, se eu parar e começar a focar em tudo aquilo que nos rodeia hoje, olhamos para a Europa, olhamos para o mundo, olhamos para o capitalismo, olhamos para a burocracia, para a institucionalização de tudo, do ensino, da escola, dos teatros, da cultura... Se olharmos para tudo, nós percebemos que é arrebatador, não é? Percebemos que isso é, de facto, qualquer coisa que nós temos que lidar na contemporaneidade. Nós temos, exige-se a nós a nós todos que somos desta, que estamos vivos agora, não é? E, somos, e temos um papel ativo no que quer que seja. Não, nem sequer acho que isto seja só a cultura a pensar sobre ela própria, o teatro a refletir sobre ele próprio, o teatro a querer matar o teatro para se reinventar e, enfim. Mas...
Que também foi sempre assim, né? O teatro já é assim há muito tempo.
E se arte...
há muito tempo.
Sim, e
se
arte...
Se quer reinventar há muito tempo, bosta. Mas sim.
Claro, não, sim, e, claro, eu nem vou dizer o que é o teatro, não cabe a mim.
Eu, a mim, sim.
Era mesmo só uma... Estava a especular de uma forma assim mais larga e genérica. Mas pensar se... É todas estas situações que nos atiram mesmo, que nos podem atirar para baixo, se nos conseguem... Ainda assim, como é que nós conseguimos, a partir desse lugar sombrio, arrancar qualquer coisa? Isto é o lugar, esse é o lugar, que seja porque há o humor como estratégia, seja porque há esta tensão permanente entre aquilo que é a melancolia e a ironia, a profundidade e a leveza, o que for. Que é, como é que não? Qual é, esta é a gestão de... É uma gestão de forças ou não? É um braço de ferro que fazemos... É desgastante, imagina, eu olho para ti, estás um caco. Portanto, eu imagino que seja... Yuri não, Yuri, nota-se que está ainda, está a brincar com isto. Está a puxar os cordelinhos.
A brincar com coisinhas mais a sério.
Não, a brincar, que eu acho... Essa fase que tu disseste, brincar para sempre, eu acho isso genial. Acho que é mesmo importante. Isso não quer dizer que nos passa ao lado toda uma série de questões que são realmente importantes, obviamente.
É assim, eu acho que ainda sobra o teatro muito, né? E nós, na realidade, ou seja, isto também é uma perspectiva um bocadinho sonsinha, no sentido em que, apesar de tudo, isto vai provocando efeitos, o que está aqui em cena, não é? E vai provocar, espero eu, vai provocando alguma... Nós não temos a verdadeira noção de que transformação é que isto vai provocando, pronto. E também por causa disso é que foram estes lugares foram tomados de assalto, de certa maneira, pelo tomados de assalto, não é bem isso que eu quero dizer, mas estiveram sempre muito próximos do poder, porque é um lugar que tem a potência de transformação, não é? Sobretudo por uma coisa que vai sendo cada vez mais valiosa, eu acho que o espetáculo vai a esse lugar, espero eu, que vai sendo cada vez mais valiosa, sobretudo na contemporaneidade, que é... e daqui para a frente ainda mais, que é a capacidade de estarmos juntos e de nos vermos uns aos outros. Há uma sombra, uma nova sombra que para agora sobre nós, que é, e lamento agora tornar isto, desviar a conversa para outro lugar, que é se nós, enquanto humanidade, não teremos sido apenas o saco biológico de gestação de outra coisa qualquer, que nos substituirá, de certa maneira. E nós já nos vamos substituindo uns aos outros, de certa maneira, através, enfim, da tecnologia, sobretudo. E o teatro resiste enquanto esse lugar em que ainda nos encontramos e ainda nos vemos. E, portanto, se não houver nele mais nada, que eu acho que há, mas se não houver nele mais nada, haverá pelo menos isso, a luz de ser o lugar onde nos encontramos uns aos outros. E onde temos a capacidade de nos vermos desta maneira, como estás a ver a mim, destruído, como tu estás a ver o Yuri, iluminado.
Vais ser sempre o meu saco de pancada favorito.
Está tudo bem. Até me deixa razoavelmente feliz isso. Ou seja, é isso. Eu acho que há uma certa luz que ainda se consegue encontrar nestes lugares. Se não, de certa maneira, estes lugares... Sim, transformam de certa maneira o mundo, mas não é só a mim que isto retira a vida. Isto retira a vida a tanta gente. As equipas em todos os lados, todas esgotadas. Os técnicos esgotados.
Portanto, também fala de uma precariedade de um setor.
O espetáculo não fala sobre isso, não vai a esse lugar. Estou agora a falar de uma forma, se calhar, mais ampla, mas... A maioria dessas pessoas só resiste, só continua, porque apesar de tudo há um brilho qualquer, há uma potência qualquer neste lugar, que nós até podemos não... Eu não consigo dizer em concreto o que é, e acho que ninguém consegue, a potência que há no teatro é uma palavra de vasta língua. Ninguém consegue dizer exatamente o que é.
Isso não é uma coisa boa? Coisa. Isso é bom? Quando não consegues definir uma coisa...
É, mas é trágico também, não é? Um certo aquém. É como o aquém de nunca desejarmos realmente aquilo que realmente queremos. É como o aquém desta coisa do teatro de estar sempre entre uma hipotética realidade e a sua imaginação por inteiro, porque nunca consegue lá chegar. Porque quer
mas se conseguíssemos dizer ela não terminava ali naquele momento, talvez. Isso não é um passado? Não é só... É, não é só conseguir dizer alto aquilo que já acabou?
Talvez.
Não sei, eu não sei. Eu não estou a pensar alto sobre isso, imaginando o que é que... Qual é a potência da materialização das coisas?
Talvez. Talvez tenha razão.
Este título, que é Tudo em Avignon e Eu Aqui, não faz sentido, não vos dá aquela sensação de que lá fora que é bom. Temos sempre esta coisa, não é uma coisa muito portuguesa de acharmos sempre que é lá fora que há uma legitimação. Não, não, tens,
não, é
não há medo.
Lugar, não é para esse lugar.
Não é para esse lugar?
De todo.
Não é uma dica ao Tiago?
Não é para esse lugar de todo. É...
Eu imaginei que não, mas que já mesmo
a perguntar. É a Avignon enquanto a representação de ideal, de lugar, de imaginação e etc. E não necessariamente eu, aliás, não é sobre mim, não é tanto sobre mim quanto isso, vá. Eu aqui. Não é... É o aquém, é o estar aquém. Não é o particularmente o... É o estar aquém de uma ideia. Não é Avignon, não é em concreto, não é Portugal, não é nada disso. Uhum. Há esse perigo de ser mostrado dessa maneira, mas...
Mas é o perigo de fazer coisas.
É o perigo de fazer coisas.
E das palavras, que são muito perigosas. Já sabemos que as palavras são um vírus. E têm um poder imenso.
Nada, quero dizer-vos... Obrigado por me permitirem, apesar de tudo, ser um privilegiado desiludido.
Apesar de tudo, de nada.
Sim, sim. Acho que é uma frase do Sinisterra. Não tenho a certeza que é. E eu, apesar de tudo, enquanto absolutamente desiludido, sei que tudo nesta vida é sonho. É qualquer coisa assim. Já não sei muito bem.
Bem, temos que terminar porque estão a ligar ao Bruno dos Reis. Imaginamos que está atrasado para levar para o ensaio.
Não, e na verdade é a diretora financeira da edição. Portanto, eu vou ter
mais. Diretora financeira, portanto... Obrigada mais uma vez por nos acompanharem neste podcast. Obrigada, Yuri. Obrigada ao Bruno, que já não está aqui, abandonou-nos assim por causa de uma chamada. A Beatriz e a Ruth, que também estiveram cá connosco, uma grande audiência. O João Lopes, que permitiu aqui uns novos convidados de última hora. Mafalda, que também está sempre connosco. Obrigada à RUM pelo apoio que também dá aqui este podcast. E, claro, à Oficina e ao Teatro Oficina. Até já.
Tchau!